E como Deus lida com povos diferentes, uma coisa é a nossa esperança, outra é a esperança dos gentios e outra a dos judeus, como nós vimos lá, os três povos. Está comigo, irmãos? Quero te mostrar uma prova disso. Vá comigo para o livro de Jó. Jó 19. Eu sei que você conhece bem esse texto, mas ele nos revela uma ordem muito importante. Amém? Jó, um santo do Velho Testamento, amém, irmãos? Por mais que às vezes a gente tenha certos problemas com a doutrina de Jó, com o que Jó fala, mas ele é um herói do Velho Testamento, amém, irmãos? A Velha Aliança. Por mais também que seu livro seja mais antigo até do que a Velha Aliança, ele era entendido e lido pelos judeus, fazia parte do cânon judaico. E aí, no versículo 25, Jó expressa qual é a sua esperança. Ele diz assim, ó. Você achou? Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor, o quê?
Vive.
Amém? E por fim se levantará, aonde? Presta atenção na expectativa de Jó, que o Redentor dele se levantaria sobre a? O Redentor só tem um, amém? Tanto dos gentios, como dos judeus, como da igreja, o Redentor é o mesmo. Você está comigo, irmãos? Agora olha o que ele diz, depois do quê? Depois do Redentor sobre a terra, amém? Revestido este meu corpo na minha pele e na minha carne, verei a Deus. Olha só, você concorda que Jó está falando da ressurreição dele aqui? Sim ou não? Ele diz, lá no fim, o meu Redentor que está vivo, lá no fim ele vai se manifestar sobre a terra. Amém? Depois que ele se manifestar sobre a terra, eu vou ressuscitar e vou ver a Deus. Forcei a interpretação aqui? Não. Amém, irmãos? Está claro isso para você? Agora vamos dar um salto lá para a Nova Aliança, que é a nossa praia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 13. Amém? O que eu quero mostrar para você é que existe diferença de esperança. Amém, irmãos? Você está comigo? Você quer ver uma diferença óbvia, evidente e ridícula, e que a gente não faz separação? A Bíblia diz que quando Jesus aparecer, ele vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Todo olho verá, toda a língua confessará, amém? Ok, a Bíblia também diz que a vinda de Jesus é como um ladrão da noite e que ninguém sabe o dia nem a hora. Como é que pode ser a mesma coisa? Você consegue imaginar um ladrão da noite querendo vir desapercebido como um relâmpago? Hein? Cheguei, vim assaltar. Alô? Ficou quieto de repente aqui. Amém, irmãos? Alguns, se eles estão falando do mesmo momento, tem algum escritor bíblico maluco. Alô? Mas Mateus escreve as duas coisas. Ele fala: logo após a tribulação daqueles dias, o sol não dará sua claridade, nem a lua o seu esplendor. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com os anjos do seu poder em toda a sua glória, e todo o olho verá. Amém? Um pouco antes ele já havia dito, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser na vinda do Filho do Homem. Ele diz o dia, logo após a tribulação daqueles dias. Alô? Amém? Aí depois ele mesmo diz, mas com relação àquele dia e a hora ninguém sabe. Alô? Virá como um ladrão da noite. Quando andarem, aí ele diz assim, porque aquele dia, falando com os seus discípulos, aquele dia vai ser como foi nos dias de Noé, onde os homens viviam, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. Irmão, às vezes a gente lê sobre o povo da época de Noé e fica escandalizado, né? Pensando assim, nosso povo de Noé, então, mas qual é o crime de comer, beber, casar e dar em casamento? Alô? Qual é o crime disso? Concorda com nenhum? Amém? Mas a Bíblia diz, e não perceberam, não notaram, até que Deus colocou Noé na arca. E então veio o dilúvio, ou o juízo. Amém? Não notaram, até que Noé sumiu. Então veio o juízo, ou veio a tribulação. Alô? Você está comigo? Amém. E aí eles perceberam que estavam no meio da tribulação, do juízo, do dilúvio. No final será como nos dias de Noé. Estão vivendo até que a família que tem a aliança some. Então vem o quê? O juízo. Alô? No final do juízo, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, vai ser a vinda do Filho do Homem, para te mostrar que existem momentos diferentes do que a gente chama de o fim das coisas. Amém? Nós vimos que a expectativa de Jó era: o meu Redentor vai colocar o pé na terra, depois que ele colocar o pé na terra, eu ressuscito. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que já morreram. Não bitola com a expressão dorme, está falando de quem já morreu no Senhor. Amém, irmãos? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê nisso? Irmãos, isso é a síntese da sua crença. E assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Agora presta atenção. Qual era a expectativa de Jó? O meu Redentor vem, pisa na terra e então eu ressuscito. Amém? Aí olha a expectativa da igreja. Quando ele vier, ele já vem. Lá em Coríntios a gente leu, dada a voz do arcanjo e ressoada a última trombeta, o que vai acontecer? Primeiro os mortos ressuscitam. Jó só ressuscita depois que ele pisa. Mas a expectativa da igreja? Alô? Os mortos ressuscitam antes. Já parou para pensar nesse dia? Hein? Que vai sair gente do cemitério. Se a Bíblia é verdade, vai. Alô? Você está aqui ou foi para casa? Amém? Por que o homem imagina essas coisas? Porque está dentro dele. Você está comigo, irmãos? Por que o homem criou essas histórias? Porque está dentro dele. É o nosso futuro. É a ressurreição. Você está comigo, irmãos? Aí ele diz assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra isso, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua ordem, a palavra da ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a última trombeta, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele diz, depois nós, os vivos, e vou dizer aqui, é muito ruim alguém dessa sala não estar nessa lista aqui. muito ruim de você não estar na segunda lista. Amém. Se a sua fé não falhar, você não vai morrer. Amém? Pode pagar para ver. Eu vou estar certo. Amém. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Juntamente com eles, para o encontro do Senhor, aonde? Problema. Jó disse: o meu redentor vai botar o pé na terra. Depois que ele botar o pé na terra, eu ressuscito. Mas a igreja diz: ele vai descer, os mortos ressuscitam, e a gente é arrebatado e encontra com ele aonde? Então não é a mesma hora. Alô? Está aqui ou foi para casa? Amém? Como nos dias de Noé. Estavam vivendo normalmente, até que, como um ladrão, Noé sumiu. E então veio repentina a destruição. Você está comigo, irmãos? Amém? Está me amando ainda? Olha o capítulo 5. Versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como? A expectativa da igreja é o ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, ou comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, eis que lhe sobrevirá o quê? Repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, você não está em trevas, para que esse dia, como um ladrão, pegue você de surpresa. Porque você vai estar andando um dia aqui, andando normalmente, de repente você vai ouvir uma voz e uma trombeta linda vai soar no seu ouvido. Aí talvez você fale assim: tem algum ímpio perto de você? Você fala: você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Aí o ímpio vai dizer assim: não estou ouvindo nada não, estou vivendo aqui normal. Você diz: mas eu estou ouvindo. Aí você vai olhar para esse corpo de humilhação, ele vai começar a ser revestido de imortalidade. O que é corruptível sendo revestido de incorruptibilidade. O que é mortal sendo tragado pela vitória. E aí, a gravidade não tem mais poder sobre você. Você vai levantar os olhos no meio das nuvens. Eu estou vendo alguém ali. Aleluia. É o meu Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vem, entra no descanso do teu Senhor. E você vai começar a subir. Oh, aleluia. Subir para o encontro do Senhor nos ares. E você vai estar para sempre com o Senhor, pelos séculos dos séculos. Vá comigo para Apocalipse. Apocalipse, a propósito, não é a síntese de um filme de terror. Apocalipse, vamos começar com o capítulo 3. Apocalipse capítulo 3 fala com a igreja de Filadélfia e também com a igreja de Laodiceia. A igreja, eu gosto de chamar Apocalipse de a igreja arrebatada, a igreja de Filadélfia como a igreja arrebatada. Amém? Sua expectativa não é a vinda do Senhor. Você já viu isso? Sua expectativa se chama arrebatamento. Quando as aflições do tempo presente acabarão. Amém? Você está comigo, irmãos? Por quê, pastor? Lembra que quando ele se manifestar, você vai ser manifestado junto com ele? Lembra disso? Vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 3 diz assim, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o quê? Para experimentar os que habitam sobre a terra. Se você tem alguma dúvida sobre a igreja na tribulação, toma. Amém. Se você guardar a palavra, ele vai guardar você desse momento. Como foi nos dias de Noé, quando estava para vir a provação, ele tirou os seus. Sabe qual é a primeira coisa que acontece quando um país vai entrar em guerra? As nações tiram os seus embaixadores. Você está comigo? Amém? Aí o capítulo 4 vai começar a narrar os acontecimentos. Depois daquelas coisas, depois da revelação da igreja na terra ainda, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz, Jesus, que eu ouvi como de trombeta falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, leia, por favor, o que João fez. Fui o quê? Quer dizer que ele vê a igreja na terra ainda, aí imediatamente depois da igreja na terra, ele vê uma porta aberta no céu, e Jesus fala assim: vem para cá, que eu quero te mostrar um negócio. Vou te mostrar o que vai acontecer depois da igreja na terra. Vem para cá, para cima. Você está comigo? Amém? João foi arrebatado. Olha que palavra, arrebatado. Em espírito. E João vê coisas gloriosas. Não dá tempo, irmãos, da gente entrar nessa revelação aqui. Eu quero pular com você para o capítulo 19. Ou dá tempo? Dá tempo. Capítulo 4. João entra no céu. No capítulo 1 narra a glória de Jesus. Você já leu lá o capítulo 1, que ele tinha cabelo como a alva lã, olhos como de fogo. Amém, irmãos? O cinturão de fé, de ouro. Corpo igual ao corpo da sua glória. Amém? Leia Apocalipse, você saber como é que você vai ser lá na glória. Capítulo 4. Aí depois dele ver a igreja na terra, ele é convidado para ir para o céu. Imediatamente me achei arrebatado em espírito, eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. Eu estava conversando com um irmão aqui. Irmãos, não é que... O que acontece é, João está vendo algo tão glorioso que ele está tentando achar palavras no idioma dele para explicar o que ele está vendo. Amém, irmãos? Porque se... Às vezes parece um filme de terror, né? Olhos de fogo, cabelo de neve, pé bronze polido. Amém, irmão? Você está falando do tamanho da glória, amém? E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e do sardônio. Ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também o quê? 24 anciãos. Guarda esse pessoal aí. Assentados neles, há 24 tronos e assentados neles 24 anciãos, vestidos de quê? Branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. A Bíblia diz, aliás, existem duas palavras para coroa no Novo Testamento: diadema e estéfanos. Ok? Ok. A Bíblia diz que a igreja vai enfrentar um chamado tribunal de Cristo. Amém, irmãos? Quando Paulo fala assim, olha, provada será a obra de cada um pelo dia, porque o dia a revelará. Você se lembra disso? Ele disse: se for ouro, pedras preciosas, prata, madeira, feno e palha, manifesta será a obra pelo dia, porque o fogo a revelará. Amém? Se permanecer, ele receberá galardão. Se se for destruída, será salvo, como que através do fogo. Você está comigo, irmãos? Amém? Mas a obra se acaba, não tem galardão. Amém? O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é que o julgamento da igreja, às vezes a gente acha que o dia que a gente chegar no céu vai começar o julgamento, né? Aí o Senhor vem com aqueles livros gigantes, né? Aí bota em cima assim. "1985. Você deu língua para sua mãe. Culpado." Quando João Batista viu Jesus, o que foi que ele disse? Cordeiro de Deus que faz o quê? Se eu acreditei nele, o que ele fez comigo? Como é que eu vou ser julgado pelo pecado que ele tirou? Seu pecado já foi julgado em Cristo. A Bíblia diz assim: não, porque os nossos pecados ele lança no mar do esquecimento e ele não se lembra mais. É, não lembra, mas anota. Deve ter um tablet bombado lá no céu. Não. Não. Ninguém paga pelo mesmo crime duas vezes. O crime, o pagamento do crime chamado pecado é morte. E ele morreu uma vez por todas. O justo pelos injustos. Você está comigo, irmãos? Então você é julgado pelo quê? E aí, eu perco salvação? A palavra tribunal de Cristo é a palavra grega bema. O que é o bema? Era uma coisa mais ou menos como isso aqui. Um altar onde o soberano se sentava para assistir os Jogos Olímpicos e outras coisas, batalhas, alguma coisa assim. E ao vencedor, o homem que se sentava no bema dava uma coroa chamada estéfanos. Aquela coroa de louros. Amém? A coroa que Cristo tem se chama diadema, que é a coroa do imperador. Amém? Mas a coroa que os 24 anciãos têm se chama estéfanos. Alô? Sabe o que eu acho interessante desse texto, dessa visão? Porque João viu a glória, Isaías e Ezequiel viram. Amém? João viu o arco-íris, Isaías e Ezequiel viram. João viu os quatro seres viventes, Isaías e Ezequiel viram. Agora, quando Ezequiel e Isaías profetizaram, a igreja era o quê? Era um mistério. O que que Ezequiel e Isaías nunca viram? 24 anciãos. Mas João, que é apóstolo fundador da igreja, ele viu 24 anciãos. Se é que eram só 24 anciãos, eram 24 tronos. E sentados nos tronos tinham 24 anciãos. Mas eu vou te mostrar já já que o número deles era infinitamente maior do que 24. Você está comigo? Aí eles têm coroas de premiação. O único povo que vai ser premiado com coroa se chama igreja. O apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, estou guardando a fé. Irmãos, eu vou citar mais os textos, amém, irmãos? Porque a gente tem que ir até 6 horas. Você está comigo? Mas eu vou citar textos que você conhece, amém? Isso está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, amém? Porque eu nunca entendi por que Paulo guarda a fé. Por que ele faz isso? Como é que o justo vive? Se o justo guarda a fé, o que acontece com ele? Morre. Por que ele podia morrer? Porque ele completou a carreira. Tudo o que Deus mandou ele fazer, ele fez. Aí ele disse: completei o bom combate. Aí, combati o bom combate, completei a carreira, agora vou guardar a fé. Já agora, a minha alma está sendo oferecida por libação e o tempo da minha partida é chegado. Mas sabe o que ele diz sobre o julgamento? Ele diz assim: já agora, a coroa, Stefanos, da justiça, me está guardada. Ele não estava pensando: eita, como é que será que vai ser o julgamento, hein? Será que Deus vai ser legalzinho comigo? Não. Ele estava dizendo o seguinte: eu fiz o que Deus mandou. Deus é justo o suficiente para me dar a minha coroa. Sabe qual é o julgamento que você vai passar? Premiação. Muito bom, meu servo, toma aqui sua coroa. Muito bom, meu servo, toma aqui a sua coroa. Olha, você não completou, você está salvo, entra no descanso, mas não vai ganhar a coroa. Você completou, toma a sua coroa. Isso é ou não é uma boa esperança, irmãos? Amém. Eu tinha tanto medo do julgamento. Eu ficava ouvindo lá quando era criança: cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador no céu está olhando para você. Cuidado. Meu Deus. Boquinha, não me traia. Não. Bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no descanso. Entra no descanso. Entra no descanso. Você está comigo, irmãos? Aí, esses 24 anciãos, eles estão lá no céu, sentados em tronos, cara. Qual é o único povo que se assentou à destra da majestade? Acha no Velho Testamento alguma promessa de judeu assentado à destra da majestade? Não tem, não. Mas a Bíblia diz que nós ressuscitamos com ele e com ele nos assentamos bem do lado. Oh, aleluia. Você está comigo? Por que 24? 24 é interessante porque eles estão no templo que foi replicado por Moisés e por Salomão. Você concorda comigo, irmãos? Amém. Aí Davi, que foi quem ampliou a questão do serviço sagrado, Davi dividiu o trabalho dos sacerdotes em 24 turnos. Qual é o povo mesmo que é rei e sacerdote, hein? Você nunca se perguntou: o que esses 24 estão fazendo aqui? Eles não são anjos? Alô? Eles não são seres viventes? Eles são anciãos. São pessoas no céu, sentadas no trono, com coroas, operando como reis e sacerdotes.
Alô?
Aí no capítulo 4, Jesus não aparece, mas no capítulo 5 ele aparece. Capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo. O anjo não sabe o que está acontecendo, preste atenção, que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem é digno? O que está acontecendo aqui? Está se cumprindo o Salmo 24, que diz o quê? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí o anjo diz: quem é o Rei da Glória? Mistério oculto em todos os séculos e em todas as gerações, mas que só foi revelado a nós, porque a Bíblia diz que os anjos anelam perscrutar o evangelho que nós temos. Os anjos: quem é? Quem é que pode abrir aqui o livro dos juízos, que vai começar a tribulação? O anjo não sabe quem é, não tem ninguém no céu. Aí João não entendeu a revelação, ainda começa a chorar. Aí um ancião sabe quem é. O ancião fala: fica tranquilo, relaxa, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que ele venceu, ele é digno de abrir o livro. Aí João está agachado. Como Jesus não tinha voltado ainda para reinar, Jesus, ele só conheceu Jesus da cruz, e ele falou do leão, Jesus levanta a cabeça e vê o quê? Um cordeiro. Ei, o ancião falou do leão, João levanta a cabeça e vê o quê? Era o que ele conhecia até então. Você está comigo, irmãos? O Jesus na cruz. Amém? Amém. Mas aí começa um louvor a Deus e ao Cordeiro. Amém? Versículo 7. Veio, pois, Jesus, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Ah, antes disso, versículo 6. Por favor, desculpa, gente. Então vi no meio do trono e no meio dos quatro seres viventes e... Gente, olha para cá. Tem um trono, quatro seres viventes, e desses elementos ele está no centro. Amém? Mas com os 24 anciãos ele está entre.
Eita glória!
Alô? Entre! Não tem a mesma herança. Entre os anciãos. Quando ele tomou o livro, o versículo 9 diz: entoava um novo cântico. Olha o cântico dos anciãos. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles o quê? Porque os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão através de Jesus Cristo. Você está comigo? Aí eu disse para você que eu te mostrei na Bíblia que o número deles não é 24. Tem 24 tronos por causa dos 24 turnos. Você está comigo, irmãos? Amém? Versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos. Então vamos lá, muitos anjos. E ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é o quê? Aleluia!
são os anciãos? Milhões de milhões, milhares de milhares. Lá quando Jesus falou de Noé, ele deu outro exemplo para falar do arrebatamento. Ele disse assim, ó, estarão dois no moinho. Um será levado e o outro. Quando a gente pensa assim em Noé saindo e o mundo todo julgado, a gente pensa que é uma minoria, né? Mas quando você pensa em dois preparando a massa, um levado e o outro tirado, isso quer dizer o quê? Que de cada dois, um vai. Hoje, somos 7 bilhões de pessoas sobre a Terra. Você acha que 3,5 bilhões de pessoas encaixam na descrição? Milhões de milhões, milhares de milhares. Não vai ter uma minoria lá, irmão. Não vai ter uma minoria lá. Pelo menos a metade vai estar lá. Dos que estiveram vivos no dia. Mas e quem já morreu? Hoje, que dia hoje? Dia 12 de maio de 2012. Existe mais gente viva na Terra hoje do que de hoje até Adão. Amém? A quantidade de pessoas que já morreu na história não é igual à quantidade de pessoas que tem hoje. E até o arrebatamento ainda vamos aumentar. Logo, vai ter muito mais gente lá. Amém. Porque ele não vai perder essa parada. Você está comigo? E aí vai começar os juízos da tribulação. E onde é que a igreja está? Assentada nos tronos lá. Amém. Agora sim, vá comigo para Apocalipse 19. Amém? Versículo 6. Você achou? Então ouvi uma voz, ouvi como voz de numerosa multidão. A igreja precisa se acostumar com essa expressão. Multidão. Amém? E como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e o quê? Exultemos. E demos-lhe a glória, porque são chegadas o quê? As bodas do Cordeiro. Cuja, quem? A esposa. É, qual é o povo chamado de noiva mesmo, hein? A si mesma já se ataviou. Agora, olha a roupa, pelo amor de Deus, olha a roupa. Você lembra da roupa lá? Do Monte da Transfiguração? Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente. Porque as vestes de Jesus, não sei se você sabe, mas elas ficaram como um linho branco, resplandecente. Corpo igual. Corpo igual ao corpo da sua glória. Você está comigo? Resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro.
E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, presta atenção. Durante todo o livro de Apocalipse, João vê as coisas mais loucas e inimagináveis. Mas ele só cai no chão 3 vezes. A primeira, quando ele vê Jesus, no capítulo 1. A segunda, chorando, no capítulo 5. Depois do capítulo 5, ele vê os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ele vê terremoto varrer a terra. Ele vê os cavaleiros de Apolion. Ele vê a besta que sai do mar. Ele vê o dragão cair na terra. Ele vê um monte de coisa. E ele não cai no chão. Mas quando ele vê a noiva, quando ele vê a glória da noiva, ele cai igual a hora que ele caiu quando vê Jesus. Porque no capítulo 5 ele caiu chorando. Amém? Você está comigo? Aí cai no chão. Começa a adorar o anjo desesperado com aquela cena. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Aí o anjo disse, ele então disse: não, pelo amor de Deus, não faça isso não. Faça, não me adore não, vai pegar mal para mim aqui, rapaz. Eu estou aqui, sou conservo teu, dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Presta atenção nessa frase. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que isso quer dizer? A profecia não foi nada para te deixar com medo. A profecia não foi dada para te assustar. A profecia foi dada para te estimular a testemunhar de Jesus. Você está comigo? Amém. Aí ele, ok, se restabelece. Vamos voltar para a visão. Aí ele vai voltar para a visão. Viu o céu aberto. Onde é que a igreja está? No céu com ele. Amém? Aqui na terra, os juízos da tribulação. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, eu não consigo ler isso sem chorar, impressionante, julga e peleja com justiça, os seus olhos são chama de fogo, e na sua cabeça há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Agora, pira no versículo 14. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, montando cavalos brancos, vestido de quê? O céu se abrir e ele voltar como um relâmpago, você vai voltar com ele. Você não vai estar aqui esperando, você será manifestado com ele em glória. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Quando Jesus voltar, tu vai ficar feliz ou triste? Eu volto com ele, palhaço! Eu vou voltar com ele, montando cavalo branco. Eu não sei se tem estábulo no céu, mas eu vou voltar de cavalo do lado dele. Aleluia, misericórdia. Aleluia. Aleluia. Misericórdia. Corpo igual. Corpo igual ao corpo da sua glória. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá. Ele vai estabelecer o seu reino sobre a terra. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Gosto muito desse nome. Durante anos eu fiquei pensando assim, não, porque ele é o rei, assim, é o maior rei de todos, né? Tem vários reis e ele é o reizão. Mas a palavra de Deus diz que quando ele chegar sobre a terra, a primeira coisa que ele vai fazer é destronar os reinos deste mundo. Ele não vai reconhecer nenhum reino desta terra. Então, ele não é rei desses reis. Ele vem estabelecer um reino de reis. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Me diga uma coisa. Se um rei assume o seu trono, assume o seu reino, e ele é casado, e acabamos de passar pelas bodas, sua esposa é o quê? Rei dos reis e Senhor. Agora a heresia é grande, hein? Dos senhores. Não quer nem admitir, mas está escrito. Você está comigo? Está escrito. Amém? Aí nós vamos descer num dia onde o mundo estará reunido no Vale de Megido, que em grego é Armagedon, a maior batalha de todos os tempos. Nunca se reuniu um exército tão grande. Amém? A maioria das nações contra Israel, poucas nações a favor de Israel. Então vem o Senhor e a sua igreja. O anticristo está à frente da batalha. A batalha vai começar. Acabou. Porque a palavra de Deus diz que ele destruirá o iníquo com o sopro da sua boca. Que batalha interessante, irmãos. Eu vou voltar cheio de moral no cavalo, tal. Acabou. Reinaremos por 1000 anos com ele sobre a terra. Amém. Fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Fiel no pouco, 70, 80 anos, sobre o muito, 1 milênio e a eternidade, eu te colocarei. Amém. Você recebeu algo do Senhor essa tarde? Você pode ficar de pé. Levanta suas mãos. Comece a adorar ao Senhor. E apenas escute que eu vou olhar para você. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continua o injusto fazendo injustiça, continua o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu. Aliás, pulei aqui. 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Levanta suas mãos e diga isso. Maranata. 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 Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus.